As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Tomares e Alcanena registaram um caso confirmado de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, naquelas que são as mais recentes infecções na região do Médio Tejo, que desta forma chega às 109. Ainda assim, desde segunda e até esta quarta-feira, estão em causa 3 casos, numa média de 1 por dia, registro que deve servir de incentivo para a continuidade da prática das regras de segurança. Vamos aos números. Orém, 32 infecções, Torres Novas 20, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha 6, Entroncamento 3, Ferreira do Zêzere 2, Constância, Sardual e Mação com 1. Estão 504 pessoas em vigilância ativa e acompanhadas de perto pelas autoridades de saúde. Torres Novas 126, Abrantes 90, Tomar 82, Orém 70, Entroncamento 49, Alcanena 35, Vila Nova da Barquinha 28, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação com 5, Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa, já no parâmetro passivo registo para 314 pessoas. Refira-se, entretanto, que houve registo para a recuperação de mais 3 pessoas, o que leva esta contabilidade no Médio Tejo para 13. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, confirmou esta indicação à Hertz, referindo que quem recuperou da doença pode regressar à vida ativa. É um facto, mas com os mesmos cuidados de quem nunca foi infectado com Covid-19.
Eu acho que estamos no bom caminho. Estamos num caminho que nos pode dar realmente a esperança de que vamos ultrapassar esta doença, que vamos conseguir vencer esta batalha, embora realmente nós estejamos também com percentagens muito baixas de crescimento, mesmo a nível do país. Estamos realmente no bom caminho, não nos devemos entusiasmar muito com os resultados serem baixos, só nos deve realmente dizer e dar mais força para continuarmos com as medidas de contenção que temos tido. Temos também mais 3 casos recuperados da doença. São pessoas que estiveram doentes, que acusaram um teste positivo para Covid-19, fizeram o seu tratamento, tratamento sintomático, porque sabemos que não há tratamento em termos específicos para esta doença. Fizeram depois 2 testes que foram negativos e são considerados recuperados. Podem regressar à vida normal que todos temos. As pessoas recuperadas constituem tanto perigo para as demais como aquelas que nunca tiveram doença, porque nós nesta altura ainda não sabemos se as pessoas ficam com imunidade suficiente para se defenderem de uma possível reinfecção e não sabemos se podem transmitir, sendo negativas não transmitem, mas são pessoas que devem ter na mesma os seus cuidados, que todos temos. Não sabemos, como disse, se podem ser reinfetadas, a comunidade científica está a fazer essa investigação, e sabemos é que são pessoas que já tiveram contacto com o vírus, que já negativaram na sua reação, que já têm as suas defesas imunológicas, não sabemos se muito boas, se não, mas que devem regressar à vida ativa e regressar com os cuidados que todos temos que ter.
Os vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata na Câmara de Tomar pretendem que a autarquia forneça viseiras e outros equipamentos de proteção individual a comerciantes e pequenas empresas, à semelhança daquilo que aconteceu com os vendedores do mercado municipal que, recorde-se, receberam viseiras doadas pela empresa Maxicópia. José Delgado, Célia Boné e Luís Ramos referem então que esta medida deveria ser estendida a todos aqueles que, com a sua vontade e coragem e que, apesar dos riscos, estão a dizer presente, servindo a comunidade de bens essenciais num apoio fundamental para as populações. O PSD centra assim atenções nos restaurantes, em sistema de takeaway, padarias, pastelarias, mercearias, minimercados, peixarias, talhos, os fumeiros e os produtores de vinho, de azeite, de mel e de muitos outros comerciantes e de outras empresas, referindo que compete à Câmara Municipal de Tomar ter esta vontade e executar com urgência o levantamento das necessidades com o apoio das juntas de freguesia. A avaliação é de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. A população nabantina está a demonstrar um excelente comportamento na forma como encara as determinações nesta fase de pandemia. Ainda que, ficou essa ressalva, há sempre alguém com tentação de furar as regras. Hugo Cristóvão quis deixar um alerta em torno dos números da curva portuguesa quando se compara com as realidades de Itália e Espanha. Podem dar a sensação de uma falsa segurança e fazer com que algumas pessoas desvalorizem a situação.
Efetivamente, a população tem-se estado a portar muito bem. Há sempre elementos, não é, em que não é tão fácil, ou que tem sempre alguma tentação de furar as regras, mas eu acho que não são percentualmente relevantes. É verdade que, nomeadamente na semana que passou, houve ali alguns dias em que eu próprio verifiquei, porque eu praticamente todos os dias vou fisicamente à Câmara, até porque temos lá funcionários a trabalhar e gosto de estar presente, além de que há situações que têm que ser feitas fisicamente, não dá para fazer à distância. E, portanto, eu próprio verifiquei que, efetivamente, houve algumas situações em que havia um pouco mais pessoas na rua, e houve ali um ou dois dias em que isso se notou claramente. Talvez porque, efetivamente, e felizmente, os números não têm estado a ser tão graves como, eventualmente, noutros países, por exemplo. E isso, se calhar, transmite a algumas pessoas alguma sensação de maior segurança ou de desvalorizar um pouco a situação, não é? A juntar a isso, portanto, aquilo que dizia, que algumas pessoas, nomeadamente os mais idosos, por vezes não, por várias razões que um pouco por todo lado, mesmo nos órgãos nacionais também se tem falado disso, sentem um pouco, às vezes, se calhar, esta situação como não tão preocupante, não é? Mas ainda assim, não quero deixar de sublinhar que isso são questões globalmente, são pequenas, são uma pequena percentagem da população. A grande maioria, penso que tem estado a ter um excelente comportamento, e isto vai muito por aí, portanto, realmente do comportamento individual, das medidas de autoproteção, que vão, de facto, o mais possível pelo isolamento, ou para quem não pode fazer esse isolamento, ou nos momentos em que efetivamente tem que sair de casa, portanto, ter realmente as medidas o mais possível de autoproteção e de proteção dos demais, portanto, seja o uso dos equipamentos necessários, seja, de facto, manter o distanciamento, e eu acho que isso, globalmente, tem estado a correr muito bem.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, é o rosto de uma equipa de profissionais que, no decurso das últimas semanas, nem tempo tem para respirar. Uma equipa incansável, determinada, nem sempre compreendida, mas sem nunca perder o foco daquilo que importa nesta fase de incerteza. As pessoas, principalmente aquelas que foram contaminadas pelo coronavírus, para além de todas quantas vivem dias de incerteza por não saberem se estão ou não na mesma situação. A equipa de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, entre muitos outros que estão nos bastidores, tem sido uma família. Só assim se explica a capacidade e os nervos de aço para lidar com situações complicadas. E aqui a família, a de sangue, assume um papel fundamental. Sem o seu apoio, nada do que está a ser feito seria possível. Assim reconheceu Maria dos Anjos Esperança.
Temos efetivamente no Médio Tejo uma grande equipa a trabalhar, quer seja dos cuidados, quer seja dos médicos de família e também da Unidade de Saúde Pública. Dos cuidados de saúde primários, a equipa é uma equipa realmente que tem trabalhado muito dentro daquilo que do melhor que pode, do melhor que sabe, porque estamos todos a aprender nesta situação, vamos todos tentando e ter os conhecimentos possíveis para desenvolvermos o nosso trabalho, mas efetivamente a nível do ATS há uma equipa muito boa de cuidados de saúde primários, quer seja da equipa de medicina geral e dos seus enfermeiros, dos auxiliares, dos assistentes profissionais, dos assistentes e todos os elementos da saúde pública têm também contribuído e trabalhado para que realmente no nosso Médio Tejo as coisas estejam da maneira que estão, os números dos casos não sejam muitos e tenhamos cada vez menos casos. É para isso que nós trabalhamos e é para isso que nós contribuímos, e a satisfação que temos é realmente vermos que as pessoas seguem os nossos conselhos, que as pessoas sabem recatar, que as pessoas seguem as medidas de contenção, no sentido de todos contribuirmos para o número de casos não ser muito grande. Ninguém faz nada sozinho, tem mesmo que ser todos em equipa.
e essa equipa tem família, essa equipa tem anseios, tem momentos de tensão. Como é que se consegue lidar com tudo isto, pensando em quem está lá em casa, ou seja, nos vossos familiares?
É verdade, pensando em quem está lá em casa, que são aqueles que mais sentem a falta de quem está a trabalhar, quem vem para o trabalho, para o serviço, de manhã muito cedo, quem chega à casa muito tarde. Mas acho que as nossas famílias também entendem a nossa missão, também entendem que a saúde pública é o que todos nós podemos dar e o que todos nós podemos contribuir. Mas não é muito fácil de nós, nesta altura, mas já não sabemos muito bem se é terça, se é quarta ou se é quinta, e quando é que vem o fim de semana. Todos trabalhamos todos os dias, e as famílias realmente são aquelas que mais... Mas compreendem-nos e dão-nos incentivo e dão-nos o alento para continuarmos em frente.
Em Vila Nova da Barquinha está ativado o plano operacional, neste caso particular, com colocação de 67 camas disponíveis para doentes infectados e não infectados com o coronavírus. As camas, bem como os serviços de higiene, estão distribuídas por 3 espaços distintos no concelho. Precisamente o Albergue da Juventude em Tancos, 16 camas, o Lar e Residência Autónoma da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Nova da Barquinha, em Moita do Norte, 17 camas, e o Pavilhão Desportivo da Praia do Ribatejo, 34 camas. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Vamos ter 3 locais: o Centro de Paralisia Cerebral de Vila Nova da Braquinha, situado na Moita do Norte, que em breve será inaugurado, com 17 camas disponíveis, aquecimento, água e também refeitório. Vamos ter também, com as mesmas condições, o Albergue da Juventude em Tancos, e por último, já como este com 16 lugares, e por último o Pavilhão Desportivo da Praia do Ribatejo, com 34 camas, algumas cedidas pelo Exército Português, no sentido de acudir à situação, que esperemos que não seja precisa, como disse muito bem, mas que em termos de proteção civil teremos que aster se for preciso tocar o sino, ou como se diz, passarmos para uma outra fase da pandemia. Estamos com o apoio quer do Exército Português também, quer das juntas de freguesia de Tancos, da Praia do Ribatejo, de João Nova Barquinha, da Associação Paralisia Cerebral, e também sempre com a prestimosa colaboração da Associação dos Bombeiros Voluntários de João Nova Barquinha e com a Associação Foro da Minha Terra, que explora o espaço do Albergue da Juventude em Tancos.
A Câmara de Ourém vai alargar o fornecimento de refeições a todos os alunos que disponham do escalão B. Recorde-se que o município já presta este apoio a crianças e jovens do escalão A durante esta fase de pandemia. Medida essa que será assim direcionada para o maior número de agregados familiares. Luís Albuquerque, presidente da autarquia oriense, sublinhou esta medida, que ainda carece de aprovação em sede do Executivo, ao mesmo tempo que abordou o processo relacionado com o cartão Amém.
Iremos alargar também, irá também depois à próxima reunião de Câmara, o alargamento do fornecimento de refeições para alunos do escalão B. Como sabem, já estávamos a prestar esse apoio aos alunos do escalão A, e iremos alargar para os alunos do escalão B. Os alunos do escalão B são aqueles que são os miúdos que estão nas escolas e que já beneficiavam de um escalão, ou seja, o município já participava com 50% da refeição, e neste caso, eu não tenho aqui números por acaso, mas podia-vos dar esses números, mas não os tenho aqui. Vai alargar em relação àquilo que já os fornecíamos, que eram os alunos do escalão A, onde nós já os fornecíamos, portanto, já pagávamos, já suportávamos esses custos, e portanto vamos continuar a suportar esses, e agora também o escalão B. É todos os níveis de ensino, todos os calores, todos os miúdos que têm escalão. Estamos a falar do ensino público. O cartão ABEM, que é um cartão que nós temos um protocolo com a Associação ABEM, em que o município paga os medicamentos aos mais desfavorecidos. Recebemos uma proposta de protocolo da entidade a propor uma adenda por 3 meses ao protocolo, onde se prevê que haja uma maior abrangência de beneficiários, e onde se poderão incluir também algumas das pessoas que estão a ser mais afetadas por esta pandemia.
O Conselho do Entroncamento tem cerca de 2 mil pessoas idosas a quem é necessário o reforço da atenção prestada devido a esta fase pandémica em que nos encontramos. Nesse sentido, a Câmara tem mantido contactos regulares com a esmagadora maioria desses munícipes no sentido de perceber necessidades, anseios e receios perante o Covid-19. Assim o garantiu Jorge Faria. Em declarações à ERTS, o presidente da autarquia elogiou a rede de voluntários e ainda as respostas que estão preparadas para o caso de necessidade.
Nós temos cerca de 2 mil idosos com quem temos vindo a contactar regularmente, uns mais, outros menos, de acordo com as necessidades, através de uma rede de voluntários e dos nossos próprios funcionários, mas também já preparamos respostas, esperemos que não sejam necessárias, já há duas, mais de 15 dias, temos preparado um conjunto de 170 camas para eventuais necessidades de alojamento de pessoas que tenham necessidade disso, nomeadamente os utentes dos lares, camas essas que distribuídas cerca de 70 no nosso pavilhão do Rio de Andrade e as outras 100 entre os dois hotéis da cidade que abriram logo de imediato à nossa solicitação e o próprio Hospital São João Batista da Santa Casa de Misericórdia. Temos, como disse, um conjunto de cerca de 170 camas, algumas delas fornecidas pelo Regimento de Manutenção Militar. Portanto, aqui o resultado de todo um trabalho conjunto para prepararmos respostas que esperemos que não tenham que ser acionadas, mas se houver necessidade, estamos preparados e esperemos que sejam suficientes e que não seja necessário usar nenhuma dessas respostas.
Uma questão de estratégia no combate ao Covid-19. Foi desta forma que Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, justificou a decisão do Centro Hospitalar do Médio Tejo em fechar as urgências básicas dos hospitais de Tomar e de Torres Novas entre a meia-noite e as 8 da manhã, concentrando os serviços na unidade de Abrantes, precisamente aquela que serve de referência aos meios empenhados nesta fase de pandemia. Em declarações à ERTE, Manuel Valamatos disse assim compreender a decisão do CHMT encarando-a como uma otimização de recursos.
A ideia foi, atendendo a que o Hospital de Torres Novas e Tomar as urgências a partir de determinada hora, a partir da meia-noite, sensivelmente até às 8 da manhã, os serviços não estavam a ser muito procurados, felizmente por um lado, entendeu o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, alicerçado em posições técnicas, que era bom otimizar essas equipas, esses médicos, esses enfermeiros, para centrados nesta preocupação maior do Covid-19. E isto é uma situação muito pontual. Esperemos todos sair rapidamente deste momento para tudo voltar à normalidade. Aqui a ideia foi optimizar os recursos, sobretudo os recursos profissionais, os médicos e os enfermeiros, ao serviço do Covid-19. Foi, no fundo, um bocadinho de estratégia, de intenção, parece-nos ser de sentido e alicerçado, obviamente, em posições técnicas. Mas isto é uma situação muito circunstancial, é este momento que estamos todos a viver, e entendeu o Conselho de Administração do Centro Hospitalar que desta forma poderíamos ter mais profissionais disponíveis para esta ação maior que é o Covid-19. É uma questão de estratégia, é uma situação muito pontual, circunstancial, ao exemplo daquilo que aconteceu, deslocar a maternidade e a ortopedia para Tomar e Torres Novas, com o sentido de optimizarmos também o Hospital de Abrantes ao serviço desta situação pandémica, que é o Covid-19.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a pandemia de Covid-19 não tem fim à vista. As pessoas continuam confinadas nas suas casas, a sociedade paralisada e a atividade económica a meio gás. Apesar dos resultados dos últimos dias levarem a crer que o novo coronavírus poderá não ter um impacto tão catastrófico na saúde pública como se chegou a temer, o mesmo não se poderá dizer do ponto de vista económico. Parece-me inevitável uma grave crise económica, financeira e social, cujas consequências são imprevisíveis. O FMI estima que seja a pior recessão desde a Grande Depressão de 1929 e prevê para este ano um recuo da economia portuguesa de 8% e o desemprego a atingir os 13,9%. Os primeiros indicadores apontam nesse sentido. De acordo com um estudo da Universidade Católica, num mês cerca de 163 mil trabalhadores perderam o seu emprego, mais de 980 mil estão sem atividade e 1,7 milhões viu o seu salário reduzido. Por outro lado, diz o INEC que 16% das empresas em Portugal se encontram temporariamente encerradas e que 2% já encerraram definitivamente. É também relevante o facto de quase 50% das empresas afirmar não ter condições de liquidez para se manterem em atividade por mais de 2 meses sem medidas de apoio adicionais. Muitos empresários e agentes políticos perceberam rapidamente que não podiam esperar que a crise de saúde pública acabasse. É por isso que, a nível europeu e nacional, a retoma gradual da atividade económica tem sido tema quente nos últimos dias. Mas enquanto isso não acontece, a adversidade tem também gerado oportunidade para o tecido económico, oportunidade de inovação e de reinvenção, de digitalização da economia. Apesar de ser ainda incerta a forma como as coisas irão mudar após esta crise em que vivemos, conseguimos ver já com clareza a importância de estar online. Esta situação está a fazer com que as empresas sofram rápidas mudanças nas suas formas de operação e a migração para o online é agora uma realidade urgente para que se possam manter os negócios vivos. Neste último mês de março já se registrou um crescimento no e-commerce, comércio online, em Portugal e com tendência a aumentar. De acordo com os dados da CIBS, a média de compras online durante os primeiros tempos da pandemia em Portugal registrou um aumento de 6%. Os portugueses estão a encontrar novas formas de comprar e a formatar os seus hábitos de consumo cada vez mais para o online. É também relevante o facto das compras online no estrangeiro terem reduzido para menos de um terço, ou seja, os portugueses estão a comprar mais online e mais em Portugal. Acredito que o hábito de compra das pessoas irá mudar radicalmente daqui para a frente. Se para muitos consumidores a sua estreia em lojas online acontece por estes dias, não será certamente a última vez que o farão. Os tempos estão a mudar, aceleradamente pela força das circunstâncias, e há uma necessidade urgente de adaptação, não só para quem compra, mas especialmente para quem vende. No entanto, o mercado online parece não estar ainda ao alcance de todas as empresas, seja pela resistência à mudança, barreiras tecnológicas ou a percepção muitas vezes errada de um investimento elevado. Foi ao refletir nesse contexto que, em colaboração com a equipa da minha agência de desenvolvimento web e marketing digital, decidimos dar um contributo à comunidade tomarense no âmbito das nossas competências profissionais. Estamos neste momento a desenvolver uma plataforma web que disponibilizaremos gratuitamente durante a pandemia e que, numa primeira fase, servirá para informar sobre o comércio local a funcionar neste momento e em que condições, como por exemplo takeaway ou entregas ao domicílio. Numa segunda fase, planeamos lançar um marketplace para todo o comércio local tomar, ou seja, um sítio na internet onde todos os comerciantes tomarenses poderão colocar a sua loja online e vender os seus produtos e serviços para todo o mundo. Um contributo para ajudarmos aqueles que neste momento veem o seu negócio parado, para que possam passar para o digital e retomar as suas vendas. As pessoas não vão parar de consumir, apenas irão fazê-lo de formas diferentes. Se as pessoas estão em casa, é lá que as empresas e comerciantes têm que estar também, junto dos consumidores, em qualquer lado e a qualquer hora.
Rádio Hertz, informação.
E assim está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.